Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado aprova prisão domiciliar para condenadas grávidas ou mães de menores de 12 anos ou de pessoas com deficiência.
Segue para votação no plenário o projeto que dá mais transparência na concessão de incentivos fiscais.
Cássio Cunha Lima critica burocracia em compra de medicamentos para pessoas com doenças raras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para a Câmara dos Deputados projeto aprovado hoje pelo Senado que estende o benefício da prisão domiciliar às mulheres condenadas que estiverem grávidas ou forem mães de menores de 12 anos ou de pessoas com deficiência.
Os senadores também criaram um fundo de compensação ambiental com mais de R$1 bilhão a ser usado na criação de unidade de conservação e regularização fundiária. As informações com a repórter Érica Christian.
O projeto da senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, estende o direito da prisão domiciliar para as presas já condenadas que estejam grávidas ou sejam mães de menores de 12 anos ou de pessoa com deficiência. Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal concedeu benefício para as presas provisórias, mas Simone Tebet ponderou que a prisão domiciliar só valerá para quem for primária, não for integrante de organização criminosa e tiver cumprido 1/8 da pena.
Se são primárias, é uma forma de dar uma nova oportunidade para ela. E eu não tenho dúvida que uma mãe, depois de ter sido afastada do seu filho por 1/8 da pena, às vezes 1 ano, ela não vai querer mais cometer crime porque ela não quer mais ficar longe do seu bebê ou das suas crianças.
O plenário também aprovou a medida provisória que autoriza o Instituto Chico Mendes a escolher um banco público para criar e gerir um fundo privado de compensação ambiental, paga por obras que causem grandes impactos no meio ambiente, a exemplo da exploração de petróleo. Segundo o relator, senador Jorge Viana, do PT do Acre, a MP atenderá às cobranças do Tribunal de Contas da União para que mais de R$1 bilhão possam ser usados na criação de unidades de conservação e na regularização fundiária.
Todo e qualquer empreendimento que gerar alguma compensação ambiental com pagamento vai agora implementar as unidades de conservação, fazê-las saírem do papel. Nós temos uma quantidade enorme de unidades de conservação que não tem o mínimo de recursos, são invadidas, o público não pode visitar, não tem a infraestrutura necessária.
O projeto que vai à sanção também autoriza o Instituto Chico Mendes e o IBAMA a aumentarem de 6 meses para 2 anos as contratações temporárias para atividades de apoio e permite ainda a exploração comercial das unidades de conservação com atividades turísticas.
Comissões.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje uma proposta do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que prevê mais rapidez na análise da patente verde.
O projeto, que agora vai ser votado na Comissão de Ciência e Tecnologia, ainda garante prioridade para as tecnologias que ajudem na sustentabilidade ambiental. Repórter Floriano Filho.
A patente verde é aplicada em tecnologias que ajudam no uso racional dos recursos ambientais. Elas são usadas, por exemplo, na redução do consumo de matérias-primas, de água e de energia elétrica. Mas o processo de patentes no Brasil costuma ser longo e desgastante. O projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente simplifica a tramitação e dá prioridade para os pedidos de registro desse tipo de tecnologia. Um dos objetivos, como explicou o relator da proposta, Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, é incentivar a inovação no setor. Valdir Halpe também afirmou que o projeto irá ajudar o Brasil a cumprir as metas ambientais.
O aporte de tecnologias verdes para o setor produtivo é essencial para o atingimento dos compromissos brasileiros de redução de emissões de gases de efeito estufa, definidos nacional e internacionalmente.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto da senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, que define o que é benefício tributário e regulamenta a sua instituição.
O texto aprovado também obriga os estados, os municípios e a União a apresentarem relatório anual detalhado sobre benefícios tributários vigentes, renúncias fiscais e avaliação dos resultados dessas políticas de incentivos.
A proposta, que segue para a votação no plenário do Senado, ainda exige dos entes da federação a justificativa expectativa dos incentivos futuros, com metas e indicadores que possam ser avaliados a cada 2 anos.
O relator, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, disse que tais informações exigidas dos entes de federação são importantes para que os órgãos de controle avaliem a conveniência dos benefícios tributários.
O que se pretende é padronizar as leis instituidoras de benefícios tributários para que prevejam mecanismos de avaliação e prazo. Ademais, busca-se definir benefícios tributários e regrar a apresentação de relatórios com estimativas de perdas de receitas e avaliações a respeito do alcance das metas estipuladas.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, criticou o plano da empresa brasileira de Correios e Telégrafos de fechar 513 agências e demitir mais de 5 mil funcionários.
Ela lembrou que isso estava sendo tramado na surdina, segundo revelou o jornal Folha de São Paulo.
Fátima Bezerra anunciou que a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, da qual é presidente, vai realizar uma audiência pública sobre o assunto.
A exemplo da luta que nós desencadeamos aqui para defender os bancos postais, vamos fazer o mesmo agora, nos posicionando contra o fechamento das agências próprias dos Correios do Brasil.
E ao criticar a emenda constitucional que limita os gastos públicos, a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, lamentou o fechamento de 400 unidades próprias do Farmácia Popular e a mudança na forma de pagamento das farmácias populares privadas.
De acordo com a senadora, especialistas e representantes das farmácias alertam que a mudança inviabilizará o programa, deixando milhões de brasileiros sem medicamentos.
Ângela Portela também criticou o projeto de lei que altera a lei dos planos de saúde, criando diferentes faixas de pagamento para idosos e reduzindo multas impostas às operadoras.
O projeto beneficia as operadoras e prejudica o consumidor. Bem a imagem do governo que está aí, governar para os ricos e deixar os pobres entregues à própria sorte.
Já o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, afirmou que o novo regime fiscal, adotado pelo governo, está prejudicando os poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público e Defensoria Pública.
Valadares citou a economia feita pelo Senado Federal entre 2008 e 2017 para demonstrar que legislativo, judiciário, MP e defensorias não são os vilões responsáveis pelos problemas econômicos do Brasil.
De acordo com o senador, estes órgãos não são responsáveis pelas questões econômicas, nem pelas decisões que impactam a arrecadação do país. Mesmo assim, sofrem as consequências das políticas conduzidas pelo Executivo.
Ainda que por absurdo delírio se afrontassem as disposições da nossa Carta Política, reconhecidamente democrática, e se extinguissem tais poderes e órgãos, a economia financeira atual, daí resultando, seria de menos de 5% dos gastos primários do governo, cerca de 60 bilhões de reais. Ou seja, absolutamente insuficiente para acomodar e corrigir a crise fiscal frente aos 95% que ficam a cargo exclusivo do Poder Executivo.
E o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, cobrou do Ministério da Saúde uma solução para a falta de medicamentos usados no tratamento de pessoas com doenças raras e ultra-raras.
Segundo ele, pacientes de todo o Brasil sofrem com a falta desses medicamentos, que não são adquiridos por causa da burocracia no processo licitatório.
E não é possível que não se tome uma providência, que se dispense a licitação, que se justifique perante o Tribunal de Contas da União, mas que se compre essa medicação.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, afirmou que o poder público não pode se omitir diante da falta de moradia, situação ressaltada pelo incêndio e desabamento de um edifício na capital paulista há uma semana.
Segundo ela, 6 milhões de famílias no Brasil moram em condições precárias, expostas à insegurança e acidentes, o que revela falta de planejamento e foco no enfrentamento do problema habitacional.
Marta Suplicy ainda destacou a necessidade de regularização fundiária na área metropolitana e pediu a ousadia das autoridades, que devem ter a consciência de que a crise habitacional não será resolvida no tempo de um mandato.
O problema é muito grande, mas é um problema que temos que focar, ousar, ter determinação e começar. E a cidade de São Paulo precisa.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.